Noticiário.
Nani de fala a verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe Fala a Verdade, edição de segunda-feira, 25 de março de 2024, com os seguintes tópicos. Feira Agropecuária do Namibe encerra com saldo muito aquém do previsto.
Acima de 42 milhões de kwanzas.
Casos de malária no município do Camucuio alarmam o governo da província.
Está lotado, com risco de colapso.
Acidentes de viação fez um morto e 6 feridos nas últimas 72 horas no Namibe.
Um morto e 6 feridos.
Na praia da Baía das Pipas, cidadãos estão a roubar ninhos das tartarugas.
Os ninhos correm com as ações.
Angola, greve da função pública ainda sem sinais de resolução.
Condições sociais dos trabalhadores.
Somos a Rádio Online, a MB Fala a Verdade, coordenação e supervisão de Armando Chicoca. Edita Ismael Pena, produção de Domingos Marques, eu sou Esther Colembe, com apoio do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. A Feira Agropecuária e Leilão do Gado, realizada na cidade de Moçambique, província do Namibe, encerrou neste sábado com um saldo de mais de 42 milhões de kwanzas contra os 250 previstos. O porta-voz do evento, Vitor Panzo, que editou estes números, frisou que a atual conjuntura da situação econômica que o país atravessa pode estar na base da baixa receita comparativamente à redução anterior e apela às instituições financeiras vocacionadas ao financiamento de projetos no sentido de abrirem facilidades ao empresário.
O ano passado a cifra foi maior, este ano tivemos uma redução considerável. Entendemos a situação que o país está a viver. Tivemos aqui os animais presentes, mas o constrangimento foram os compradores. Este ano tivemos uma cifra acima de 42 milhões de kwanzas, dos 62 lotes que foram aqui apresentados. Obviamente que de algum modo nos sentimos satisfeitos por termos conseguido realizar esta segunda edição. Nós vamos continuar até o final do ano na realização destas feiras. Este movimento agropecuário a nível do país vai continuar, tem estado a crescer. Os desafios são enormes para a criação de animais a nível do país. Nós estamos a falar de questões ligadas aos financiamentos, a concessão de títulos de terra, os transportes. Tem estado a chover muito durante estes 3 meses do ano. Há dificuldades nas vias de comunicação, nas estradas, dificuldades também no transporte do gado. Os desafios que os pecuaristas enfrentam a nível do país têm que ver com a aquisição das vacinas e outros inputs que dão suporte a essa cadeia, por isso é que é muito importante que as instituições financeiras desbloqueiem esses financiamentos, sobretudo o Banco de Desenvolvimento de Angola tem a missão de fazer então aqui, de conceder o financiamento e implementação do plano pecuária para dinamizar a cadeia. E assim, desta feita, fazer com que Angola nos próximos anos reduza a importação de carne ou, de uma forma ou de outra, deixe de importar carne.
As receitas arrecadadas é fruto da comercialização de 283 animais de várias espécies.
Nós tivemos 283 animais vendidos, foram 124 fêmeas e 159 machos. Estamos a falar de gado bovino, caprino, suínos, aves e também equinos. Número superior em relação ao ano passado. Pese embora a arrecadação de receitas tenha sido reduzida, mas nós vamos continuar, e isso é mesmo assim. Há anos muito bons e outros nem tanto assim, mas esse movimento tem a força de todos os produtores, de todos os pecuaristas, e nós agradecemos aqui o Governo da Província do Namibe pelo apoio e todos que cá marcaram presença, de referir que está quase todo o país representado aqui. Vieram os criadores de animais de Luanda, de Benguela, Namibe, Huila, Cunene e também os donos da casa, daqui
do Namib. Referenciar que o Kwanza Sul também marcou aqui em presença. A próxima feira será na província de Benguela e está aqui lançado o convite a todo o país a estar presente em maio para fazermos então a feira na província de Benguela.
Porta-voz da Feira Agropecuária e Leilão de Gado, encerrado neste sábado em Moçambique, província do Namib, com mais de 80 expositores das províncias do Namib, Acolhedora, Huila, Cunene e Luanda, Benguela e Kwanza Sul, organizados em cooperativas. Para o empresário do ramo da restauração Joaquim Santiago, eventos como estes trazem oportunidades de negócios.
O leilão é sempre uma oportunidade positiva para o Namib, porque traz-nos oportunidades de negócio. Nós sabemos que anualmente nós temos tido essa grande festa, o leilão do gado, em que nós, na qualidade de empresários, viemos cá para encontrar as grandes oportunidades e interesse naquilo que é a representação do próprio leilão. Portanto, nós temos aqui hoje, principalmente nós que atuamos no ramo da restauração, uma oportunidade de fazer negócio.
O diretor da Agricultura e Pescas do Tomboa, Evanilson Bambi, assegurou que nas próximas edições terá maior representatividade.
Boa, tendo em conta que a adesão era quase que regular e constante. Quase todos os nossos produtos foram exatamente comprados. O fato é que tivemos que trazer mais no último dia. Tendo em conta que a nossa participação na feira do ano passado e deste ano mostrou que de fato estamos em bom caminho naquilo que é a nossa produção. Então, no próximo ano, a previsão é de participarmos com mais agricultores, tendo em conta que nós mostramos que é possível, sim, tirarmos o tombo da nossa circunscrição territorial e trazermos ela para feiras provinciais.
E o empresário da província do Cunene, Francisco Lumbamba, louvou a realização do evento e considera-o como um incentivo.
Foi um projeto muito bem estruturado, houve muita participação do gado. Foi melhor, em termos econômicos, familiarizamos mais que entre nós todos os empresários, criadores de gado, para dizer que o Namib está de parabéns. Isso nos traz muito incentivo para que tenhamos aquela vontade de sermos pecuaristas. Tudo tem um começo e tem um desenvolvimento. Estamos a passo a passo, cada edição vai melhorando as coisas. E nós encontramos o Namib diferente do Namib anterior, apesar da economia que está, como é óbvio, né, é mundial, mas foi uma participação muito excelente.
O governador provincial do Namib, Archer Mangueira, que encerrou a Feira do Gado, anunciou a realização da próxima edição para o mês de agosto deste ano, por ocasião do Dia da Cidade de Moçambiques.
A próxima já será em agosto, como anunciei, vamos organizar de tal forma que a participação seja melhor e maior, para que possamos comemorar o Dia da Cidade em grande.
Governador provincial do Namib, Archer Mangueira, quando neste sábado declarava o encerramento da Feira Agropecuária. O município do Camucuio, província do Namib, registra nos últimos tempos um aumento assustador de casos de malária, situação que está a preocupar o governo da província. O vice-governador do Namib, Abel Capitango, e responsáveis do setor da saúde deslocaram-se na semana finda àquele município onde constataram com preocupação o quadro epidemiológico do hospital local. Aquele responsável advogou na ocasião a necessidade do reforço de medidas de prevenção e combate à doença.
Dentro deste quadro, o quadro que se vive, que ações podem ser desenvolvidas? E elas devem estar identificadas, devem constar do plano, porque só assim vamos chegar no final do dia e dizer, olha, foram eliminados 3 focos, 3 criadores de mosquitos, 4, 5, e assim vamos monitorando, vamos tendo indicadores de acompanhamento, porque de outra forma não é possível. Agora, este plano também deve ter o plano de necessidades. Se nós elencarmos as ações que precisam ser desenvolvidas, obviamente elas vão demandar meios. E estes meios devem estar quantificados. Não basta a garantia de que vamos mandar os meios, mas nós temos que ter a certeza, para fazer face ao quadro que se vive, que meios são necessários. Nós ouvimos a fumigação, carece de um meio, que seja diesel, de acordo com o que eu percebi. Isto tem que fazer parte do plano e tem que se dizer, olha, falta uma carrinha diesel para este efeito. E depois a malta vê para os próximos 15 dias. Mas o plano começou hoje, é para ser executado nos próximos 15 dias. Aliás, foi a garantia do diretor, nós temos 15 dias para reverter o quadro. Mas temos que ter um plano de ação. Esse plano tem que ser validado aqui por todos os serviços especializados do Gabinete Provincial da Saúde, obviamente. Na nossa visita vimos que o hospital, sim, está lotado, com risco de colapso. Obviamente isso exige mais esforços do ponto de vista da assistência alimentar àqueles que estão internados, né? Precisam de alguma alimentação especial, porque é um caso crítico. Então vamos trabalhar também nesse sentido, para que aquelas pessoas que estão hospitalizadas tenham também condições alimentares que lhes permita que facilmente saiam desse quadro crítico.
Os casos de malária aumentam de forma assustadora. Violação sexual, homicídio por negligência e roubos, num total de 12 crimes de natureza, foram as ocorrências registradas pela Polícia Nacional nas últimas 72 horas. O relato da situação da segurança pública é do porta-voz do Comando Provincial, Ernesto Calhanguila.
Do ponto de vista da criminalidade, foram registrados 12 crimes de natureza diversa, menos ou mais 7 em relação ao final de semana anterior. Tivemos, no caso, 4 furtos, 4 casos relacionados com a condução sem habilitação, 1 homicídio negligente, este ocorrido no município da Dibala, onde um cidadão ofereceu à esposa uma solução que supostamente levou à morte a senhora. A senhora estava internada, talvez o esposo não confiou nos serviços médicos, e sorrateiramente ou de forma discreta foi ao hospital, ofereceu uma solução que acreditava ajudaria a senhora a recuperar-se, mas infelizmente deu o inverso e a senhora acabou por sucumbir momentos depois. O cidadão está detido e foi presente ao Ministério Público para procedimentos subsequentes. Também tivemos um caso de ofensa grave à integridade física, uma agressão sexual com penetração e o exercício ilegal de profissão, todos eles com um caso cada. O município de Moçambique foi superado pelos demais municípios, registrou 2 crimes, Tombo a 5, Dibala 4 e o Camucuio registrou um caso respectivamente.
O movimento rodoviário foi caracterizado por 3 acidentes de viação, com registro de 1 morto e 6 feridos.
Verificou-se o aumento de 2 acidentes em relação ao final de semana anterior. Tivemos o registro de 1 atropelamento, com 1 morto e 3 feridos, uma colisão entre motociclos, com 2 feridos, e uma colisão entre veículo, automóvel e motociclo, com 1 ferido, perfazendo 3 acidentes de viação, que causaram 1 morto e 6 feridos. Acreditamos ter sido um final de semana, apesar de ter havido este ligeiro aumento de crimes, podemos considerá-lo tranquilo e sob controle das forças policiais.
Porta-voz do Comando Provincial do NAMIB, da Polícia Nacional, Ernesto Calhanguila, e o relato da situação de segurança pública referente às últimas 72 horas. Indivíduos ainda não identificados estão a roubar ninhos de tartarugas, uma espécie à beira de extinção, o abate indiscriminado praticado por alguns pescadores e não só. A denúncia feita à Rádio Pública é da coordenadora do projeto Kitambaca, que visa o estudo e conservação de tartarugas marinhas, Denise Neves, que aponta a praia da Baía das Pipas, município de Moçâmides, como local mais vulnerável a esta prática.
O maior desafio é trabalhar e o risco que a tartaruga e os ninhos correm com as ações humanas. A predação, principalmente por parte da captura das tartarugas, quer as fêmeas que vêm desovar, quer dos próprios ovos. Consomem e ou vendem. Encontramos pessoas, principalmente na Baía das Pipas, junto à linha fronteiriça da nossa base com o Mucuio. Encontramos alguém com já uma fêmea morta a retirar carnes e ovos da tartaruga para o consumo. Isso foi no mês de dezembro.
Denise Neves, coordenadora do projeto Kitambaca, que visa o estudo de conservação de tartarugas marinhas. Após 3 dias de greve, a Escola Nacional da Função Pública Angolana, não que o governo esteja prestes a ceder às exigências dos sindicatos, que dizem estar a lutar pelo resgate da dignidade social dos trabalhadores. Os sindicatos acusam ainda as autoridades de ameaças dos órgãos de repressão em Angola. Os pormenores desta notícia é com Arão Dipa, da Voz da América em Luanda.
As centrais sindicais dos trabalhadores condenam a atitude que consideram abusiva dos agentes da Polícia Nacional na primeira fase da greve geral, que está a ser apelidada como sendo uma luta pelo resgate da dignidade social dos trabalhadores angolanos. Vários órgãos de comunicação social relatam o estado de prevenção da Polícia Nacional, com homens e meios nas capitais provinciais, para além da presença considerável de forças de baixa visibilidade. A greve geral dos trabalhadores da função pública, que teve início na última quarta-feira, vai decorrer de forma interpolada até ao próximo dia 14 de junho, caso as negociações com o governo angolano não resultem em consensos que satisfaçam as partes. De acordo com as centrais sindicais, um dos objetivos da greve geral tem que ver com a revisão salarial de toda a função pública, na ordem dos 250%, de modo a corresponder ao custo de vida, tendo em consideração a inflação acumulada. Um outro objetivo está relacionado com a atualização do salário mínimo nacional, na ordem dos 245 mil kwanzas, o equivalente a 300 dólares americanos. No entanto, o governo angolano considera sonhadora a proposta das centrais sindicais, embora já tenham reduzido esse valor para os 100 mil kwanzas, na sequência dos encontros já realizados, e sem uma previsão para próximas negociações. A greve convocada pelas centrais sindicais é motivo de conversas que dominam os bastidores um pouco por todo o país. Nas redes sociais, cada internauta procura marcar a sua posição em defesa da sua condição social. Muitos angolanos questionam o descuido do governo com os sinais de riqueza que ostentam os seus membros, as enormes delegações oficiais e seus gastos milionários, carros luxuosos para os governantes e deputados, numa altura em que os níveis de pobreza não param de aumentar entre a maioria da população. O presidente do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola denuncia a ocorrência de muita pressão contra os trabalhadores. Adriano Manuel fala igualmente da precária situação de sobrevivência que marca a vida dos angolanos.
O objetivo é persuadir o governo a melhorar as condições sociais dos trabalhadores. Não é? O que nós temos estado a observar atualmente no nosso país é uma pobreza extrema, onde vamos observando pessoas a mendigar, trabalhadores que não conseguem, com salário mínimo, sequer sobreviver.
O governo angolano continua firme na sua posição e reitera que a proposta das centrais sindicais não é sustentável do ponto de vista económico. Em declarações à televisão pública de Angola, o diretor nacional do emprego, o economista António Stott, justificou a posição do governo. António Stott aponta algumas soluções que, do ponto de vista do governo angolano, podem promover algum equilíbrio sem grandes consequências, quer para o governo como para as centrais sindicais.
No curto prazo é fazer aumentos graduais, aumentos pontuais, não nas dimensões que os sindicatos apresentam. Porque, Ernesto, quando se aumenta o salário, existe o princípio da não retroatividade. E se nós aumentamos o salário mínimo a 245 mil kwanzas, nós não vamos poder recuar se por acaso o efeito for contrário. Portanto, o que é recomendável, mesmo a nível das organizações internacionais, e a OIT é muito clara nisso, se nós aumentamos o salário mínimo para os níveis e voltamos a recuar, podemos ser sancionados.
De Luanda, para a Voz da América, Arão Dipa.
Após 3 dias de greve, a Escala Nacional da Função Pública em Angola, não há qualquer sinal que o governo esteja prestes a ceder às exigências dos sindicatos que dizem estar a lutar pelo resgate da dignidade social dos trabalhadores. Acabamos de apresentar o noticiário Mibifala Verdade.
Verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.